Queridos irmãos e irmãs, chegamos à terça-feira da quinta semana da quaresma, com as meditações de São Tomás de Aquino para este tempo tão salutar para a nossa vida de cristãos. Terça-feira que São Tomás conhecia como Terça-feira da Paixão. E o tema de hoje é o sepultamento de Cristo. Inspirado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 10 e 12. É uma ação boa o que ela me fez. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Ouçamos então o que nos diz hoje o Santo Doutor. Era justo que Cristo fosse sepultado. Primeiro, isto provava que ele havia morrido realmente. Ninguém é posto no sepulcro se não estiver indubitavelmente morto. E conforme lemos no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, Pilatos, antes de permitir que Cristo fosse sepultado, averiguou cuidadosamente para certificar-se de que Cristo estava morto. Segundo, o fato mesmo de que Cristo ressuscitou do sepulcro dá esperança a todos os outros que jazem em seus túmulos de ressuscitar através dele. Conforme se diz no Evangelho, todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. E os que a ouvirem viverão. João 5, 28 e 25. Terceiro, serviu como exemplo daqueles que, pela morte do Cristo, estão espiritualmente mortos para o pecado, daqueles, isto é, que estão escondidos dos túmulos dos assuntos humanos. Assim diz São Paulo: estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Assim também aqueles que são batizados foram como que enterrados com Cristo em sua imersão, como de novo diz São Paulo: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Romanos 6:4. Assim como a morte de Cristo operou eficientemente a nossa salvação, também seu sepultamento foi efetivo para nós. São Jerônimo, por exemplo, diz: pelo sepultamento de Cristo, todos nós ressuscitaremos. E a glosa, explicando as palavras de Isaías, foi-lhe dada a sepultura ao lado de facínoras. Isaías 3:3. Diz: isto significa que ele deve dar a Deus Pai as nações que não têm devoção filial, porque por sua morte e sepultamento ele obteve posse delas. Os salmos dizem: tal qual um homem inválido e sem forças, meu leito se encontra entre os cadáveres. Salmo 87, versículos 6 e 7. Cristo, quando sepultado, mostrou-se de fato livre entre os mortos, porque o fato de ele estar preso no sepulcro não foi capaz de impedir sua vinda na ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, hoje então São Tomás nos convida a olhar para o sepulcro e olharmos ao também como misteriosamente a nossa vida está escondida na vida do Cristo. O sepulcro é necessário como testemunho da morte, mas é necessário também para que nós vejamos como o Cristo também vai àqueles que estão no sepulcro. Quando nós professamos a nossa fé, nós falamos, né, que Jesus desceu à mansão dos mortos. Esse descer à mansão dos mortos tem um significado próprio, O Cristo vai ao encontro de todos aqueles que foram feridos da morte do pecado, porque a sua ação redentora é uma ação única e é uma ação para toda a humanidade. Como o sacrifício é realizado desde dentro da humanidade, ou seja, do próprio corpo e sangue de Cristo, assim, esse ato de sacrifício é um ato que atua sobre todos e para todos. Ou seja, o Senhor faz um ato definitivo que atinge todos os filhos de Adão, aqueles que vieram antes dele, aqueles que viriam depois. Assim, o Senhor, ao descer à mansão dos mortos, liberta aqueles que estavam cativos do pecado e que aguardavam a redenção operada por nosso Senhor. Esse é um sinal belíssimo da fé. E eu gostaria hoje que nós também, nesse sentido, pudéssemos contemplar esse mistério da nossa morte escondida na morte de Cristo. E São Tomás nos dá uma pista importante sobre a nossa espiritualidade ao falar da necessidade de morrer para este mundo, de não viver em função daquilo que são as consolações próprias desse tempo, mas de abrir-se de maneira generosa e bonita à ação do Senhor que nos convida a uma plenitude que não pode ser recebida aqui. Assim como também o Cristo morre para este mundo na perspectiva de abrir a experiência da glória, a experiência do céu, também nós somos chamados a ir ao encontro do Cristo, deixando aqui tudo aquilo que pertence a este mundo e que não possui nem força nem sentido transcendental. O morrer para este mundo consiste, sobretudo, no esconder a nossa vida na vida do Cristo, assim também matando tudo aquilo que não corresponde à graça, tudo aquilo que é próprio do pecado. Esse tempo da quaresma que nos chama a mortificação, e a palavra é essa, né, em certo sentido, morrer para essas realidades, nos convida também a olhar mais profundamente para esse mistério que nos remete a uma vida muito mais plena, muito mais ampla do que essa vida pode oferecer. O Cristo nos inspira, então, a olhar com confiança para o céu. Hoje, queridos irmãos e irmãs, também seria importante que nós lembrássemos dos nossos falecidos que morreram na esperança da ressurreição. Lembrar justamente que o Senhor não decepciona aqueles que na vida souberam amá-lo. Assim, queridos, rezemos hoje de maneira muito particular pelos nossos falecidos, por aqueles que esperam o reinado definitivo do Cristo, que ao entrar na morte entram também na perspectiva e na expectativa da ressurreição, que é própria da nossa fé. O Senhor também desceu à mansão dos mortos para que ninguém ficasse sem uma palavra definitiva em sua vida. Chama à graça todos aqueles que procuraram em sua vida amar a Deus e restabelece o vínculo perdido pelo orgulho de Adão e de Eva. Os nossos irmãos estão em paz, estão na graça, estão no Cristo. Por isso, façamos por eles a nossa oração de igreja militante que entende também o vínculo que todos possuem no Cristo, seja aqui na militância, no trabalho, seja na igreja padecente, seja já na igreja celeste. Em Cristo, todos nós encontramos esse juiz que no juízo da cruz demonstra toda a misericórdia que vem da parte de Deus. Rezemos pelos falecidos, mas queiramos também nós viver essa vida de filhos, de modo a encontrarmos também no fim dela as recompensas prometidas pelo próprio Deus. Lembremos de Jesus, que diz: Eu vou para o Pai para preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais também vós. Oremos. Senhor, que ao assumir a nossa condição humana, nos revelou o que é viver esta vida, dai-nos, Senhor, vivê-la como verdadeiros filhos de Deus, amando a vontade do Pai a modo seu, a modo de seu exemplo, que nós possamos rejeitar tudo aquilo que não convém à graça, que nós queiramos a vontade de Deus na nossa vida, que nós saibamos esconder a nossa vida na sua, de modo que nem a morte possa nos separar do seu amor. Que através também da fidelidade e do amor a Jesus, ao Pai, nós sejamos também glorificados a modo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.